quero surfar hoje para surfar amanhã. Então, a yoga é a técnica que mais me proporciona o aproveitamento da minha flexibilidade muscular e a proteção das minhas articulações. Ela lubrifica e ela dá o tônus muscular necessário para que uma pessoa, qualquer pessoa nessa idade, consiga fazer exercícios constantes, onde ele aproveita o máximo da, não só do tônus muscular, não só da força, mas também da estrutura óssea, sem impacto, sem ser prejudicial. E lubrificação de todas as articulações, isso é primordial para quem quer continuar dançando. A outra parte é você cuidar da sua alimentação. Uma pessoa que sabe o seu tipo sanguíneo, sabe a sua constituição física, sabe aonde estão, aonde eu posso repor e aonde eu posso tirar, aonde eu vou queimar mais gordura e aonde eu preciso do açúcar para me dar uma energia para queimar dentro do palco, não fora. Não é comer pizza e dormir. não dá. Então, carboidrato é explosão. Você precisa dele para queimar gordura, para ter energia para queimar. São células de adenosina trifosfato. Quando você começa a estudar nutrição, você entende muito mais como funciona o seu corpo, no seu metabolismo. Você consegue brincar, você tem truques e são fases da vida. Eu me alimento hoje em dia muito diferente do que eu me alimentava quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma carga horária de alto impacto muscular que hoje em dia consigo. Eu tenho uma outra resistência. Eu consigo ter a mesma produção, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, hoje em dia, eu deixei a virtuose. Não consigo mais dar os saltos maravilhosos que eu conseguia com 20 anos, mas hoje em dia eu tenho outras coisas. Eu consigo, através de um movimento, passar uma emoção que eu, aos 20 anos, não tinha arquivo emocional para isso. Então, eu consigo atingir o público com outro foco. E as pessoas falam assim, bailarino depois dos 40 aposentou a carreira. Mentira. Não aposentou nada. É aí que você começa. E isso eu aprendi com a Olga Roriz. Olga Roriz, eu fui bailarina da Olga Roriz em Lisboa durante 2 anos. E ela foi que me passou todo esse respeito ao bailarino maduro. Uma coisa, na Holanda, também construiu o Nederlands. Tem o Nederlands 1, 2 e o 3. O 3 agora passou no 2. Mas o foco, o respeito e a produtividade do bailarino maduro é tão bela quanto a jovialidade de um bailarino de 20, de 30. Então, a gente transforma a carreira. E a dança-teatro está aí para valorizar isso. Você vai assistir o espetáculo da Pina Bausch, você não vê. A companhia original, você não vê pessoas com menos de 35. Tem a companhia Júnior, que são de jovens, mas a companhia da Pina Bausch é só e somente só de bailarinos maduros.
E ela própria foi longe, né?
Ela foi muito longe. Então, tudo é uma questão de você saber, né? Você saber como alargar, como estender a sua carreira. Inteligência, sempre, porque ser bailarino também é ser um eterno curioso. Você precisa de curiosidades, você precisa de arquivo emocional, você precisa se interessar por outras coisas, né? As pessoas têm uma falsa achar que bailarino é bitolado. Não é, não. O bailarino que é bailarino, você veja o Baryshnikov. O Baryshnikov, depois de um determinado momento, ao invés dele ser um bailarino específico, ele abrangeu a carreira dele, ele começou a fazer parcerias. A primeira parceria, a mais cogitada, foi com a Twyla Tapp. Ele deixou as sapatilhas e foi botar as sapatilhas de jazz. Hoje em dia, ele se apresenta no palco até hoje, ele faz coreografias com coisas tecnológicas que nunca ninguém jamais imaginou. Ele grava as batidas do coração dele e ele dança de acordo com o ritmo do coração dele. Ou seja, então, são técnicas que você pode levar também juntamente com aquilo que você aprendeu no tradicional. Você abrange, você espalha a arte. Tudo é arte. Tudo é arte. Até a maneira de você entender o mundo é arte.
Achei ótimo esse teu binômio arquivo emocional, que diz muito, né? E eu, como não tenho de dançar, nunca aprendi a dançar, eu indico pizza e depois um soninho, olha, é ótimo, né? Para quem não precisa desse aparato. E o que você pensa dessas danças ginástico-olímpicas, essa coisa toda, que me parece que é outra coisa, né? Tem até aquele mito do pé de bailarina, que é como o pé de jogador de futebol, não sei se você já viu, é um pé completamente deformado, assim, porque o pé não foi feito para chutar tanto a bola o tempo inteiro, né? E eu penso que o balé também é uma coisa fascinante de ser vista, mas para chegar naquele resultado, o pé não foi feito para isso, né? Resolve isso. O teu pé não parece ser deformado, mas enfim...
Eu não vou tirar o sapato para mostrar. Porque, claro que o balé clássico, ele tem seu preço. A sapatilha de ponta não foi feita para respeitar a anatomia do metatarso e dos artelhos. Nem o balé clássico foi feito para respeitar a anatomia natural do corpo. Qual é a diferença de um bailarino de GRD, ginasta, e uma bailarina? A ginasta, ela respeita a constituição anatômica natural do corpo. Ou seja, quando ela faz as extensões, a extensão, ela é de acordo com a sua estrutura óssea. O balé não faz isso. O balé abre a estrutura para uma formação que não é orgânica. Aquilo que a ginasta faz e que a bailarina faz diferente é o que a gente fala de en dehors. En dehors é aberto. O verbo é para a abertura. Uma bailarina anda como se fosse um pinguim. É. Você abre as articulações. E é claro que isso acarreta lesões. Não só no tornozelo, no joelho, muitas vezes na coluna, muitas vezes no ilíaco. E por isso que a carreira não é longa, porque ela tem um custo, ela tem prazo. E ela tem benefícios quando você chega ao máximo da sua... eu não digo da sua competência, porque eu acho que todo mundo pode chegar ao... O sol nasce para todos, sem distinção. Você tem que ser inteligente para poder manejar a sua carreira também. Isso também faz parte. Então, uma bailarina que consegue em pouco tempo a excelência, porque para chegar à excelência tem disciplina, para ter disciplina você precisa ter vocação. O dom é uma porcentagem importante? É. Mas todo o resto que maneja a sua carreira para o estrelato é ponto muito importante também. Então, qual é a diferença da ginasta para a bailarina? A ginasta, ela tem a competição, ela tem esse objetivo. Quando ela ganha as medalhas, tá completo. A bailarina não tem ganha medalha, a bailarina ela ganha o aplauso. E quanto mais você consegue segurar o aplauso em cima do palco, mais genial você se transforma. É por isso que é muito difícil você parar. Eu não posso comparar duas técnicas. Hoje em dia eu vejo que as ginastas, elas têm uma preparação, tem um coach, tem um professor de balé agora também ensinando as ginastas a interpretar, que uma coisa, não, isso não existia nos anos 70 e 80. Ginasta era ginasta.
Tinha a música ali, mas ficava muito descolado uma coisa da outra. Me parecia como um leigo, né, pelo menos.
Era, você executava passos, você tinha uma... Que é o que eles chamam de você tem uma... Não é uma sequência, isso tem outro nome. Não, isso é uma outra coisa. Mas você tem um... Não é um programa. você tem um módulo. Nesse módulo, você precisa fazer 3 saltos com 3 giros, 2 mortais assado e com uma patinação artística. Hoje em dia, as artes elas estão muito mescladas. Tanto na patinação artística, quanto na ginástica rítmica, tanto quanto nas competições, que hoje em dia fala assim, ah, é balé contemporâneo. Tem muito de acrobacia no balé contemporâneo hoje em dia. Tem muito de arte circense no balé contemporâneo, então eu não posso fechar. Por isso que eu acho que a arte, hoje em dia, você fala assim, o balé, o arte, é uma coisa muito mais abrangente do que dizer assim, ah, eu sou só bailarina. Não, você também é ginasta, você também é acróbata, você também é atriz. Hoje em dia você tem que ter todas as artes num contexto só, porque você tem que encantar as pessoas, não é só um movimento atrás do outro, você tem que contar tudo para isso. E isso que hoje eu vejo o bailarino, em comparação ao bailarino, né, ao ginasta dos anos 80, eu vejo hoje o bailarino e o ginasta de uma maneira muito mais completa, muito mais complexa e muito mais completa. E hoje o bailarino que vai ao palco, ele sabe muito de acrobacia e sabe muito de arte circense, porque as artes agora, graças a Deus, elas estão se completando. Elas fazem uma fusão.
Mas, com toda a preparação, se não tiver uma palavrinha mágica chamada talento, não se chega a lugar nenhum.
Talento é o dom. Isso é incontestável.
Os tempos mudam, a coisa passa, mas isso não cai, né?
Isso não cai. A estrela, quando ela brilha, ela foi feita para estar neste lugar. Depende de você saber aproveitar.
Carla, você já falou da tua preparação. Eu suponho que você é uma pessoa muito disciplinada, né? Talvez até tenha que fazer concessões, que os desejos mais existenciais, mas a profissão pede que você faça assim, né? A gente tem aqui no nosso programa uma coisa muito cara, que é a coisa da bebida, né? Sempre a gente traz aqui, a gente teve na primeira temporada poetas falando de outros poetas, e sempre com o tema das bebidas, da bebida predileta de cada autor e tudo mais, né? Com você a gente não teve nem tempo de bolar nada, assim, eu nem sei se você gosta de beber, e queria que você falasse um pouco disso, em cima dessas privações, talvez, né? Que você toma, você gosta de beber, só pra gente ter essa coisa ilustrativa que também faz parte aqui da nossa fogueira.
Faz, porque a gente tem essa profissão que realmente é cheia, é lotada de privações, mas você precisa também ser um ser humano. Você precisa viver. Um bailarino que não vive é um bailarino que não sabe interpretar. É um bailarino que não encanta, porque você não tem histórias para contar, você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa ser um ser social. Você precisa entender que você economiza de um lado e consegue dar vazão ao outro. E esse, eu acho que é a coisa mais inteligente a fazer. Eu gosto, sim. Gosto da minha cerveja no final de semana. Gosto da minha taça de vinho, uma vez ou outra, para acompanhar uma boa comida, uma festa. Tudo que passa de 2 copos já é demais. Tudo com moderação é excelente. Porque extremos já dizia, né, o budismo, né, o caminho do meio é o caminho mais acertado para qualquer um, qualquer pessoa nessa face da terra. Extremos nunca é salutar para ninguém. Então, beber, claro, por que não? Dançar, sair, é maravilhoso, e o bailarino precisa de vida social também. Também precisa colocar as frustrações. O bailarino também tem seus fracassos. E quando você dança, e quando você canta, e quando você grita, você vai ao show, você dá vazão a muitas emoções. Você se mistura com o público, você constrói personagens, você aprende a observar, você aprende com o outro. E o bailarino é o outro também. Como é que ele vai ter empatia com o público? Como é que ele vai contar uma história se ele não conhece o seu próprio público? Como é que vai interpretar dores se ele já não passou por elas? É como um poeta, é como um cantor.
Criar sem angústia é isso.
Criar sem angústia é impossível. Então, coisa de dizer que o bailarino etéreo é aquele que, né, que se isola e que isso é o correto, eu discordo. Isso vai... Você sustenta isso até um determinado ponto. Depois falta. Falta. O bailarino, ele tem que ser uma pessoa densa. Ele tem que ter o concreto na mão.
As pessoas acham isso. Eles acham que poeta é um duende. Uma coisa não é, né? O poeta não é uma pessoa que escreve.
Que escreve.
Que faz poema, enfim, né? Então, Carla, mais um brinde. Ótima. Ótima definição do teu ofício. E em cima disso, eu queria saber o seguinte. Você agora pegando, talvez... juntar toda a tua atividade para, digamos, até para a arte conceitual ou a arte como uma forma genérica. O teu trabalho como dança, você acha que ele está inserido no conceito de performance? Você já pensou sobre isso?
Já.
Ou você acha que o que você faz se enquadra numa coisa específica de dança?
Não. Eu acho que a arte a expressão artística, Ela tem várias facetas. Você pode, assim como a própria modernidade, ela vai te dando desafios. A dança, a arte em si, vai me dando desafios também. Então, essa coisa de eu ter flexibilizado conceitos, que eu era uma bailarina erudita, hoje em dia eu sou uma bailarina completa, eu também acho que toda e qualquer oportunidade e espaço para poder vincular a expressão artística, todo espaço é válido. Eu posso fazer isso, um recital na minha casa, eu posso fazer, declamar uma poesia num espaço aberto, eu posso dançar por lazer, para a divulgação de uma outra obra, eu faço aberturas de desfiles de moda, eu faço aberturas de instalações artísticas. Uma performance, ela é uma expressão em si daquilo que a gente tem de mais genuíno, que é chegar ao público, ter esse acesso ao público, essa coisa de quebrar essa coisa, eu estou no palco. Não. Não existe só o palco, não existe só a caixinha. Eu acho que a arte, ela é a expressão mais genuína de toda forma de emoção humana. Se estamos num ambiente ecológico aberto e eu quero dançar para as pessoas, eu faço uma performance. Eu quero cantar, eu canto. Eu escuto pessoas dizendo assim, o performance é o performance, o bailarino é o bailarino. Você é os dois. Você só está em ambientes diferentes, mas a expressão artística é exatamente a mesma. Então, eu acho que o espaço cultural, ele é, de maneira geral, um espaço para a expressão de toda e qualquer forma de arte, seja ela performática, seja ela auditiva, seja ela visual, seja ela vídeo, né, audiovisual, não interessa. Eu acho que você castrar a maneira onde você expressa o seu interior é uma grande pena. Então eu acho que eu não posso dizer que eu sou só uma bailarina. Não, eu também sou uma performance, eu também sou uma cantora, eu também sou uma atriz, eu sou tudo. Eu sou de uma maneira bem abrangente. E também específica, porque o meu cerne é a dança. É claro que o meu ponto forte vai ser sempre o movimento. Mas com ele vem uma gama de técnicas que eu enriqueci durante a minha carreira.
Olha só o que o João Cabral fala num poema chamado Estudos para uma Bailadora Andaluza. É um poema relativamente longo, mas só vou falar um pedacinho assim para você ver que tem a ver com o que você está falando, essa completude, né? Dir-se-ia quando aparece, dançando por siguirias, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo que então possui, dir-se-ia, de seu cabelo, sua língua, Gestos do corpo do fogo em agonia. Carne de fogo, só nervos. Carne toda em carne viva. Então o caráter do fogo nela também se adivinha. Mesmo gosto dos extremos, de natureza faminta. Gosto de chegar ao fim, do que ela se aproxima. Gosto de chegar-se ao fim, de atingir a própria cinza. E aí vai, ele faz várias imagens aqui maravilhosas.
Como um acordo.
Tem a ver com tudo que você diz, né? E em cima disso, quais as tuas áreas de interesse, fora especificamente tudo isso que você falou, né? Corpo, movimento, dança, canto, literatura, artes plásticas, cinema, tudo entra também.